e a nossa relação com os animais. Uma publicação de crônicas mostra exatamente isso, essa nossa relação com os animais e até dos animais conosco. Eu vou conversar com a autora da obra Nós, Animais, com Eveli Libanori, que é doutora em teoria de literatura. Eveli, boa tarde.
Boa tarde, Gilson.
Quando se fala em animais, nós, os animais, temos uma relação já profunda, de longa data, alguns inclusive bastante íntima com os animais. Nessa relação, nós vamos pensar, nós e os animais, ela é uma relação saudável? Saudável para quem? Para nós ou para os animais?
Não é saudável para nenhum dos dois. Então aí eu digo assim, se nós pensarmos em saúde... Oi?
Oi, pode falar, Evelyn.
Assim, saúde. Eu estava vendo outro dia na internet a polêmica da carne, né, que tem câncer. Então o boi tinha câncer e isso está na carne que a gente vai comer. Uhum. O leite é cheio de pus. Tem até uma porcentagem de uma quantidade de pus que é tolerada pelo Ministério da Saúde. Assim, então, tá por aí. A gente sabe que uma dieta de carnes e derivados lácteos não é saudável, mas não. Então, assim, para nós não é saudável, mas para os animais aí nem se fala em saúde. Né? E a gente fala que a nossa relação com os animais, para os animais, tem sido uma tortura. Eles têm sido vítima de crueldades e de atrocidades que se cometem nos laboratórios, nos matadouros, nos criadouros. Então, assim, onde entra a relação ser humano-animal? De um jeito que o animal vai ser usado pelo ser humano, para o animal isso é péssimo.
Evely, quando se fala do animal, a nossa relação com o animal, por exemplo, essa relação que hoje é industrializada, disso é uma produção em larga escala, e a nossa relação com o animal é quase fantasiosa no supermercado. A gente vai lá, tem contato com a embalagem, por exemplo, de derivados de carne, e a gente tira um pouco do nosso olhar essa coisa que você fala do sacrifício do animal, da produção dele em série. Uhum. E você tem uma história de vida que, de alguém que não come carne há 9 anos, é isso?
Isso mesmo.
Essa sua escolha, que é uma escolha que ocasiona nas pessoas, de certa forma, impacto, né? Porque nós consideramos que a relação que é nossa com carnívoro como uma relação natural. Como é que foi essa escolha? Como é que é encarar essa posição que você toma diante das outras pessoas?
É assim. Então, as coisas começaram, como você falou, a gente vai no supermercado, compra carne embalada, tem contato com o pedaço do animal, não pensa nele, né? A gente está distante. E aí eu comecei a pensar, Gilson. Então, desde adolescente eu tive um contato com o que significa comer carne. Tudo começou assim, quando eu fui fazer um estágio, eu estava no ensino médio, fui fazer um estágio no frigorífico e vi, assim, o horror. Então foi como abrir os meus olhos, uhum, uma navalha, assim, sabe? Não esperava encontrar aquilo. Aí sempre fui inquieta em relação a isso. E aí, há 9 anos, eu conheci esse grupo, esse pessoal que é chamado de abolicionista vegano. Uhum. Abolicionista vegano. Então existe essas pessoas que abdicaram de tudo que fosse de origem animal. Elas não comem carne, não usam couro, não bebem leite, não usam ovos. E fizeram isso porque o olhar delas voltou para essa questão dos animais. E quem volta o olhar para isso vê que eles são usados, que eles são explorados, que eles são torturados, as vacas são violentadas, as galinhas botadeiras vivem em caixas que são do tamanho de caixa de sapato. Aí quando, isso é só exemplo, assim, eu poderia falar muita coisa, né? Uhum. Então quando a gente vê que isso acontece, a consciência pesa, você fica muito mal. E para, né, para mim e para essas pessoas que são como eu, os abolicionistas veganos, então a gente abre mão de tudo isso para dar liberdade aos animais, parar de explorar, porque a nossa fundamentação, o que nos move a ser assim, é um motivo ético.
Uhum. Evely, no caso do livro, você trata nas crônicas desse tema que a gente está conversando aqui?
Trato disso também. trato disso principalmente. Há algumas crônicas que elas têm um olhar mais sensível para o animal e não vai falar dessa questão da exploração, do uso, da tortura, isso que eu estou dizendo, assim, que a nossa cultura faz. Mas o livro principalmente pega as pessoas por aí, né? Quando eu coloco, então são crônicas, são flagrantes do cotidiano, que eu vejo assim, as pessoas comprando carne no mercado e aquilo é uma coisa tão normal, não é mais normal para mim, né? Então, nas crônicas eu trato disso, sim, que a gente está falando.
Uma questão interessante é porque a gente tem no mundo uma tendência do ser humano contemporâneo, a industrialização da própria carne, esse convívio nosso com o alimento, que mais do que nunca agora nos preocupa com a questão da obesidade, da própria relação difícil que a gente tem do vício com o alimento, e você coloca uma obra que vai num contraponto em relação a esse ser humano contemporâneo. Onde você, em que ponto você sensibiliza esse carnívoro para ele repensar um pouco nessa sua prática? E aonde que você faz a avaliação dessa indústria do alimento que é a grande responsável por essa matança em série dos animais?
Então, aí até essa expressão que a gente usa, né, os carnívoros. Então, hoje existe esse ramo da filosofia, que é a ética animal, que tem, né, assim, um trabalho feito no Brasil há pelo menos uns 20 anos. 20 anos é uma coisa nova, né, no Brasil. Então, a ética animal, ela está acontecendo, nós estamos sendo percebidos agora, nós os abolicionistas. E aí, quando você fala assim, o carnívoro, esse ramo da ciência, ele pensou em outro jeito de designar o indivíduo que come carne, porque ele escolhe comer carne. Então, seria o carnista. O carnívoro ficou uma expressão para designar os animais que, na natureza, precisam comer carne. Senão eles morrem, que não é o nosso caso, né? Então, esse ista aí ficou sendo a nossa escolha. Uhum. E aí, sabe, o que eu penso, Gilson, é quando as pessoas veem, sabem, e a minha as crônicas mostram isso, então, assim, sabe, é do livre-arbítrio delas. Eu penso, nós pensamos, né, os abolicionistas. Uhum. Nosso papel é abrir os olhos das pessoas, e assim, fazer com que as pessoas percam a inocência, que as vaquinhas não vivem felizes pastando em pastagens verdes, né, que as galinhas não têm ninho de palha, que a coisa não é nada disso. E aí, então, o que a indústria da carne faz que colabora para que as coisas não mudem e seja uma tendência do ser humano contemporâneo, como você falou, né? Então, assim, a segunda parte do seu enunciado, vou falar sobre isso agora. A indústria faz isso escondendo tudo o que acontece, né, Gilson? O Paul McCartney tem uma frase que fala assim: se os matadouros tivessem paredes de vidro, todos seriam vegetarianos. Então, nas propagandas que nós temos aí de uma indústria de carne que está vindo agora e está pegando pessoas famosas da televisão, né, para dar uma força, assim, na venda das carnes, o que a gente tem? Eu acho que a gente tem o que a mídia faz mesmo, olha, comprem a nossa imagem e façam isso sem questionar. Então, a gente tem tudo contra nós, mas nós existimos também.
Pelo que você coloca, nós temos, fazendo uma extensão da sua conversa, uma discussão, uma indústria que produz muito mais do que além dos alimentos derivados de carne, uma falsa ideia de como é que se produz as coisas, que a gente vive muito no mundo da aparência e convive com a aparência e não entende um pouco a essência desses alimentos que a gente digere.
E logo assim, quando fala assim, sabe, produz carne, produzir alimento, eu fico um pouco, para mim, assim, sabe, isso é um pouco estarrecedor, porque produzir vida, produzir carne, né, tem uma filósofa que eu gosto de ler, ela diz assim, olha, alcatra, bife, maminha, isso são metáforas, porque na verdade isso significa pedaço de cadáver, é carne morta, mas a gente maquia todas as coisas conforme for para a nossa conveniência moral. Né? Então, assim, a ideia de produção de alimento vindo, né, assim, alimento vindo do ser vivo, do ser senciente, que é o animal, senciente porque sente os cinco sentidos como a gente, né, então sente medo, fome, dor, é uma coisa assustadora, apesar de ser normal. Mas eu sei que, assim, eu mesma fui assim, até sair dessa Matrix, eu acho que é isso, saí da Matrix há 9 anos, quando eu soube tudo do jeito que era.
Evelyn, o seu livro vai ser lançado amanhã, às 19h30, na Livraria Curitiba. E qual é o objetivo, o objeto dele, do livro, objetivamente? O que ele trata?
É assim, o livro aconteceu assim. Eu acho que o objetivo do livro, quando eu escrevi, era escrever para mim. vendo essas coisas que me assustam, né, sobre a relação ser humano-animal e toda essa exploração e essa indiferença em relação ao sofrimento e à morte deles, eu fico mal, fico mal. Aí eu escrevo para fazer catarse, acho que é isso. Aí então eu escrevo sobre as coisas que me importam e fui elencando lá várias crônicas que têm esse tema, né? Então aí, Vitor, esse movimento abolicionista está ganhando força, e aí eu pensei, poxa, eu já tenho esse material está pronto, eu fiz aí ao longo de alguns anos, né? E aí então, o objetivo de fazer essa publicação é isso, sim, sabe? É uma coisa que eu já falei antes, eu acho que é necessário fazer com que as pessoas percam a inocência, os animais que elas comem, que elas usam, vivem muito mal e precisam saber disso. E precisam saber que a gente não precisa de proteína animal para viver. Não precisa de nada, né? Eu vivo sem nenhuma proteína animal já há 5 anos.
Evelyn Libanori, muito obrigado.
Libanori,
Muito obrigado pela sua entrevista aqui à CBN. Sucesso no lançamento. O livro é lançado amanhã às 7:30 PM na Livraria Curitiba, no Maringá Park. Nós, animais. E parabéns
pelo seu trabalho. Você está convidado.
Muito obrigado. Fico aí encantado com o convite. Eu conversei com Evelyn Libanori. Ela é autora de Nós, Animais. A publicação é uma série de crônicas que mostra nossas relações com os animais e principalmente com o alimento derivado da carne. Ela fez uma série de colocações aqui na nossa conversa sobre a indústria dos alimentos, né? A indústria da carne e o que isso significa quando se fala do maltrato ao animal, que é industrializado e transformado no nosso alimento.